Olá, começa agora o JR Entrevista. O governo trabalha para pacificar a controvérsia sobre a existência ou não de um vínculo empregatício no trabalho via aplicativo, seja ele de transporte ou de entrega de mercadorias. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o deputado federal Augusto Coutinho. Ele é relator do projeto de lei que regulamenta esse tipo de trabalho. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, deputado.
Fala, é um prazer estar com vocês aqui, que a gente possa discutir um tema que eu acho que é sensível e oportuno para o momento.
Sem dúvida. Agora, diante da polêmica envolvendo aí o reconhecimento do vínculo empregatício de motoristas de aplicativos, deputado, qual seria a sua posição em relação à necessidade dessa regulamentação?
Bom, inicialmente é importante até que a gente diga que se você pesquisar entre os empregados, vamos dizer, que estão, os trabalhadores que estão trabalhando com aplicativos, se você faz uma pesquisa recente, 75% não quer o vínculo empregatício.
O que que eles alegam?
Não, alega que muitas vezes hoje, vamos traçar apenas na plataforma de Uber ou de carro para de serviço de carro. Então, muitos dessas pessoas têm o seu trabalho, tem outra sua ocupação e faz aquele trabalho com aquele aplicativo ou outro aplicativo qualquer, momentaneamente, como um extra. Então, na verdade, eu acho que à medida em que você fizer o vínculo empregatício, você inviabiliza no Brasil o aplicativo, né? Eu acho que a gente tem de encontrar uma alternativa, a gente precisa dá um certo agasalho ao trabalhador que, em serviço, tem algum dano à sua saúde ou qualquer coisa desse tipo do ponto social, né? A gente precisa criar algumas defesas desse trabalhador, é óbvio. Algumas responsabilidades para os aplicativos também é importante, e que muitas vezes o usuário não tem nem com quem falar, ou seja, você fala com uma plataforma, né? E que isso precisa ser definido. O que eu tenho defendido muito, Fara, é que o que a gente precisa fazer, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, é a gente legislar sobre essa matéria. É uma matéria que está hoje em discussão, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que diz que vai definir, ou seja, vai definir regras para isso. O governo, por sua vez, faz um grupo de trabalho que vai apresentar um projeto, mas os projetos já existem na Câmara dos Deputados. Eu, pessoalmente, como relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a gente já fez duas audiências públicas, uma na pandemia e outra depois da pandemia. Já discutimos, já ouvimos todas as pessoas envolvidas nisso. E o que é necessário é que a gente faça, para que depois a gente não reclame que o Supremo Tribunal Federal está legislando por nós, o que é um fato. Isso não é um assunto que o Supremo tem de tratar. Quem tem de tratar disso são os legisladores eleitos pelo povo brasileiro. E a nós cabe ouvir os entes envolvidos. Eu acho que a gente precisa chegar num equilíbrio dessa relação, trazer responsabilidades, volto a dizer, para as plataformas também, né, que eles têm de dar uma certa segurança ao trabalhador e, enfim, e fazer com que esse projeto avance. Eu, pelo que eu noto e pelo que as discussões que a gente tem, é muito mais fácil você resolver o problema dos aplicativos de quatro rodas, vamos chamar assim, né? O Uber, o Cabify, o 99, todas essas plataformas. É mais complicado você resolver o de duas rodas, que são os entregadores, né? Onde está se tendo uma... Eu vejo maiores reações e que o próprio governo identifica isso, ou seja, como falei, nesse grupo de trabalho, que tem maiores reações. Mas a gente supre isso desde que a gente coloque essa matéria para discussão e voto no Congresso, na Câmara dos Deputados.
Deputado, o senhor citou o STF, a gente lembra que o Supremo formou maioria a favor do amplo alcance para futuras decisões sobre vínculo entre trabalhadores e aplicativos. O senhor acredita que essa discussão no Supremo está distante, está dissonante daquilo que vem sendo discutido e encaminhado pelo Congresso Nacional?
Sim, não tenho dúvida. Porque à medida que, se o Supremo amanhã decide exista o vínculo empregatício, você inviabiliza no Brasil, ou vai ser um dos poucos países do mundo que não vão ter esses serviços. E queira ou não queira, esses serviços hoje estão incorporados na nossa vida. Essa é a realidade. Está incorporado. A gente hoje, muitas vezes, as pessoas hoje, às vezes, tinha um motorista e não tem mais porque usa, tinha carro e não tem mais porque usa o aplicativo como alternativa de locomoção. Então, você não pode chegar, e não cabe, com todo o respeito que tem a Suprema Corte do Brasil, não cabe a ela estar discutindo ou legislando, muito pior do que isso, o que deve ser feito ou não com os aplicativos. Cabe ao Congresso Nacional, e é isso que eu tenho dito, já disse ao presidente Arthur Lira, já conversei com vários líderes sobre isso. Com essa decisão do Supremo, vou intensificar ainda mais essa discussão, porque, olha, não dá para a gente chegar e deixar que a Suprema Corte esteja fazendo legislação todo momento no país. Isso não está certo, a população não concorda com isso, e eu acho que esse é um momento a mais para a Câmara dos Deputados se reafirmar, ou seja, se afirmar como de fato constitucionalmente, né, e eleito para isso pelo povo brasileiro, para que a gente faça as leis que estão precisando ser feitas. Essa é uma. Existe, assim, uma lacuna muito grande. Hoje o Supremo está se posicionando disso, mas essa discussão também está no TST. Você começa a ver juiz de primeira instância, dá decisões esdrúxulas em determinados estados, e isso causa um caos, ou seja, dentro do serviço, vamos dizer, uma instabilidade jurídica desse tipo é muito ruim para o país. Por isso que eu tenho defendido essa tese de que a Câmara precisa se posicionar urgentemente sobre essa questão.
A gente falou do Supremo, agora vamos ao Poder Executivo, deputado, porque em relação ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele disse que apresentaria uma proposta de acordo até o final de janeiro e até agora nada avançou. A gente quer saber se existe uma dificuldade muito grande em negociar esse ponto.
Bom, eu já estive com o ministro Marinho já há pelo menos uns 6 meses atrás, em que esse grupo de trabalho já vinha discutindo essa questão. Eu queria sentir exatamente como as coisas estavam andando. Eu entendo de que, segundo as informações que sei, existem avanços, ou seja, de acordo, volto a dizer, já com a questão das quatro rodas, mas o problema existe nas duas rodas, inclusive aí com a criação de sindicatos específicos, a obrigatoriedade disso, que já aí eu acho que já complica bastante essa questão, ou seja, você não tem que puxar. A questão de ter o sindicato é importante, tanto de um quanto de outro, mas essa não é a questão central de um projeto desse. Ele tem questões muito mais importantes. Então, a gente está aguardando aí, eu não sei qual é o time do governo, não sei quando é que o governo vai fazer isso. Agora, independente disso, Fara, existem vários e vários projetos. Existem 52 projetos na Câmara dos Deputados que tratam de tudo sobre isso, né? Então, o que a gente pode, exatamente, diante de toda essa discussão que fez, a gente já está apto para fazer um projeto, para votar uma matéria que tenha a maioria dos representantes do povo brasileiro e que dê uma segurança jurídica a essa questão, que eu acho que é importante, e não esperar que outros órgãos que não estão legitimados para isso façam e legislem sobre essa causa.
Agora, o senhor citou o povo brasileiro, o que todo mundo se pergunta é o seguinte: essa regulamentação pode encarecer o serviço de aplicativo?
Não deve encarecer. Eu acho que, inclusive, o que precisa ser feito, e não tem por que encarecer, é você criar, muitas vezes, a obrigatoriedade por parte dos aplicativos. Porque, veja, não sei se você sabe, mas se a gente sabe que o preço é um preço que ele varia de acordo com a demanda, né? Então, muitas vezes, quando você paga numa demanda maior, um preço maior a uma corrida, não ache que esse que você pagou maior, o motorista vai receber mais, não. Quem recebe mais é o aplicativo, o que é um absurdo. Como é que eu cobra mais por um serviço e ele tem a obrigatoriedade de pagar um percentual para quem está trabalhando, ou seja, naquela demanda de maior intensidade. Então, mas funciona hoje assim. Hoje, muitas vezes, o entregador, ele não tem uma taxa mínima que a empresa pague a ele. Muitas vezes, você, como também, por exemplo, você vai usar o serviço, você chega, faz um pedido, o cara manda o pedido errado, para você cancelar esse pedido do que você fez, você não consegue falar com ninguém, primeiro de tudo. Você não sabe nem com quem fale. Isso já aconteceu comigo. Ou seja, como é que você pode ter uma relação dessa que não tem a responsabilidade? Você fala com a plataforma, né? E você vai responsabilizar quem? Né? Então, a gente precisa ter regras para isso, precisa definir responsabilidades para isso. A gente precisa ter a consciência de que se a gente vai e mete essa relação no contexto das leis trabalhistas do Brasil, inviabiliza essa relação, mas aí a gente tem como fazer, sim. É uma discussão que está hoje em todo mundo tendo essa discussão e a gente precisa fazer no Brasil e definir as nossas regras no Brasil. De forma que, volto a dizer, a gente mantenha a condição de ter essas plataformas, porque elas estão incorporadas na nossa vida. Eu tenho certeza, se você ouvir o nosso, quem está nos assistindo agora no programa, eu tenho certeza que a maioria deles concorda que se tem esse serviço, né? Então, a gente precisa criar regras para isso. A maioria do povo brasileiro quer os serviços porque eles estão incorporados na nossa vida. Agora, a gente precisa definir como é a relação do trabalhador, agasalhar o trabalhador, dar segurança ao trabalhador, dar segurança às empresas, dar responsabilidade também, definir essa regra do jogo para que a gente possa ter, assim, um convívio harmonioso e de responsabilidade.
Bom, eu lembro que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Deputado, agora entrando um pouquinho mais fundo no cenário político, a gente quer saber, por exemplo, como é que anda a questão da reforma tributária lá na Casa, lá na Câmara Federal.
Bom, nós já avançamos esse momento, né? A reforma tributária, ela já foi votada nos temas, nós votamos, ela foi para o Senado, teve mudança, voltou para a Câmara, a gente já votou ela, o presidente já sancionou. Agora, o que fazer agora? Agora você tem uma série de leis ordinárias que são oriundas de um texto base que a gente definiu na reforma tributária, que já está sancionada pelo presidente, que aí são também muitas discussões. Mas eu acho, fala aqui, a gente teve um avanço muito grande. Eu estou na Câmara dos Deputados já no meu quarto mandato. Eu sempre ouvi que se dizia que no Brasil tinha três ou quatro reformas que eram fundamentais. A primeira era a reforma política. Às vezes as pessoas reclamam e dizem, não, precisa de uma reforma política. Não, nós já fizemos a reforma política. Nós não temos, não tivemos, foi maioria num consenso de que tipo o formato da eleição que a gente quer. Mas a gente já votou voto distrital, sim ou não? A gente já votou voto em lista, sim ou não? Nenhum desses teve maioria. Eu já votei isso. Presidi a Câmara na época, Eduardo Cunha. Né? Aí você fala, reforma trabalhista. Nós votamos a reforma trabalhista no governo Temer, e que eu acho que foi um avanço muito grande nessa relação de patrão com empregado, sem tirar os direitos do trabalhador. Aí a reforma tributária. Nós votamos a reforma tributária e nós votamos a reforma previdenciária. Então, essas reformas que a gente sempre ouviu que eram necessárias, a Câmara dos Deputados e o Senado já cumpriu essa missão de votar.
Eu acho que o Congresso deu uma resposta à sociedade.
Sim, dá uma resposta. A gente tem aí a discussão sobre a reforma administrativa, que eu acho que é importante se enfrentar também esse tema, mas são pontos importantes e estratégicos que nós avançamos. Voltando à sua pergunta, a reforma tributária, eu acho que agora nós vamos ter as leis ordinárias, que são de pontos específicos e técnicos que foi abrangente, que na reforma foi aprovada de uma forma mais abrangente para um detalhamento posterior, e eu acho que é isso, a gente vai cumprir essa missão agora nesse ano, para que a gente consolide, como de fato precisa consolidar essa reforma tributária, que vai ser, eu não tenho dúvida, um grande avanço para o nosso país em relação ao mundo.
Deputado, vamos falar um pouquinho do projeto de lei 566 de 2021, de sua autoria, que propõe limitar o número de ações de controle constitucional para que cada partido político com representação no Congresso possa impetrar por ano. Como é que é isso?
Bom, deixa eu explicar. Mais uma vez hoje a gente ouve constantemente aonde a gente anda dizendo o Supremo Tribunal Federal está demais, ele está legislando sobre tudo. Uma certa culpa disso aí também é nossa. Porque o que é que acontece na Câmara dos Deputados? Isso hoje, como funciona? Qualquer partido político, qualquer governador de Estado, presidente da República ou prefeito de capital, ele pode mandar para o Supremo Tribunal Federal e arguir a constitucionalidade, presidente de sindicato, constituir a constitucionalidade sobre algum tema. Então, muitas vezes, quando a gente ouve o Supremo, por exemplo, um tema que é muito sensível à sociedade, discutir sobre o aborto, por exemplo, ele está discutindo porque ele foi instado para fazer isso. Então, muitas vezes, os partidos políticos, e como eu disse, já há 4 mandatos na Câmara, vejo que às vezes um partido, quando um é oposição, o outro é, eu já vi todos os lados de oposição. Né? Então, quando o cara é oposição e não concorda com uma decisão, aí pega o partido político e entra no Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que você faz? Você superlota o Supremo Tribunal Federal para começar a definir, e muitas vezes é definir coisas que estão na legislação, que são da importância nossa. O que é que eu quero com a lei? O que é que eu quero fazer? Eu quero limitar o número de ações que pode fazer. Você tem aqui, eu não vou aqui na entrevista, mas tem 2 partidos, um de direita e um de esquerda no Brasil hoje, que quase toda semana
está judicializando
uma decisão, porque discorda. Isso não pode acontecer, isso é um abuso, tanto porque você pega o Supremo Tribunal Federal e faz com que ele esteja superlotado de ações, de arguições de ações constitucionais, e você muitas vezes está dando direito a um ministro do Supremo Tribunal Federal a fazer uma interpretação que ele acha que deve ser feita para que se torne lei no Brasil. A gente não pode aceitar isso.
Existe um incômodo da própria Câmara, dos próprios parlamentares, em relação a essa situação?
Sim, próprio
Congresso judicializar uma série de temas?
Não, existe sim. Existe hoje aonde você vai, e todo dia, se você vai, liga na TV Câmara, você vai ver a discussão sobre isso, que o Supremo tá legislando pela gente e tal. Muitas vezes a culpa é nossa, né? Não são todas. E o Supremo tá, no meu entender, avançando o sinal, avançando a linha, como se diz. Mas, muitas vezes, a culpa é nossa. O nosso projeto, o que é que ele quer é limitar com isso. Ou seja, se você pega e limita a duas arguições de cada partido político, você vai começar a ter ao presidente de um partido ter a responsabilidade quando vai instar o Supremo Tribunal Federal para fazer uma pergunta sobre isso. Então, na verdade, a ideia nossa é exatamente limitar o número dessas ações que eu tenho certeza que no Brasil é abusiva.
Muito bem, JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala mais com o deputado Augusto Coutinho. Continue ligado. Já estamos de volta com o JR Entrevista no nosso estúdio, o deputado Augusto Coutinho. Deputado, vamos falar sobre o programa Desenrola para pequenas e microempresas. O governo federal lançou aí esse programa para que pessoas, cidadãos, pudessem quitar suas dívidas, limpar o nome. O senhor defende um programa semelhante para pessoas jurídicas, para empresas, por exemplo?
Fala, nós fazemos parte da frente parlamentar das micro e pequenas empresas. E a gente já vem discutindo essa matéria, uma matéria muito importante. O deputado Jorge Goito, o deputado Hélio Salomão, Salomão, também a gente vem, nós já tivemos inclusive audiência com o vice-presidente da República, levando essa proposta ao presidente Geraldo Alckmin, ministro Geraldo Alckmin. Já estivemos inclusive na Secretaria da Fazenda do governo federal também discutindo essa ideia, e foi muito bem aceita. E posteriormente foi feito um projeto de lei do deputado Jorge Goit, em que eu sou coautor, já apresentando uma proposta para que fosse feito esse desenrolo. O fato é que a gente conviveu com o episódio da pandemia, que foi um caos para vários setores. A Câmara dos Deputados e o Senado também, nós socorremos alguns setores, o que foi importante para que a gente sobrevivesse o emprego e a economia na pandemia. Eu acho que foi feito com ações importantes e eficazes, mas a gente esqueceu do pequeno. O pequeno não teve uma coisa específica sobre isso. O governo federal fez o programa Desenrola a Pessoa Física, como você disse no início da pergunta, e muito bem sucedido, né? Mas a gente precisa cuidar do desenrola da pessoa jurídica, e essa é a proposta. Então, nós fizemos a proposta. Eu tive, inclusive, recentemente em audiência, junto com o deputado Jorge Goit, com o ministro Márcio França, das pequenas e médias empresas. O ministro, inclusive, nos colocou que o governo já assimilou essa ideia, que o governo, o presidente da República, já concordou em fazer com que isso se torne uma realidade. Ou seja, então a gente está trabalhando exatamente em efetivar isso e fazer esse formato. O que nós propomos era que teria um aporte aí do governo federal em torno de 10 bilhões para que pudesse, dentro desse aporte, com também trazendo como parceiro as instituições financeiras, como foi feito, ou seja, no desenrola a pessoa física, para que a gente pudesse fazer hoje e dar uma limpa em muitas empresas que, devido à pandemia, tiveram dificuldades, ou pós-pandemia tiveram dificuldades, e que, com isso, você dá a condição dele voltar a ser, se estruturar novamente, ou seja, perante o governo ser, poder gerar uma empresa, uma empresa organizada, vamos chamar assim.
O senhor sente uma boa vontade da equipe econômica e do presidente Lula nesse sentido?
Sinto, sim. Eu não tive pessoalmente com o presidente Lula, mas tive com o ministro Márcio, que nos disse isso claramente, que o presidente já absorve e quer fazer o desenrola pessoa jurídica. E que, inclusive, para ainda ser definido isso nesse primeiro semestre do ano de 2024.
Deputado, a gente tem um minuto ainda antes de encerrar. Eu queria falar rapidinho sobre a questão da lei de licitações que já está em vigor. E o senhor poderia nos fornecer aí uma visão geral sobre as principais mudanças e inovações trazidas?
Para essa lei, eu fui relator da Câmara dos Deputados, na legislatura passada, nós aprovamos a lei, demos 2 anos para que os prefeitos pudessem se atualizar e fazer a lei e poder aplicar a lei. Depois, numa marcha dos prefeitos, eles vieram aqui e fizeram um apelo para que, em vez de abril, fosse até o final do ano, que foi o final desse ano de 23 passado, e agora a lei começa a valer. Então, rapidamente, a lei, ela traz avanços enormes, ela traz transparências maiores, ela traz penalidades ao mau gestor, ela traz responsabilidades também ao ente público, porque muitas vezes a obra paralisa ou o serviço não sai, a culpa não é do fornecedor, não. A culpa é do Estado, que não paga, que faz a promessa. Se você passa de um governo para outro, o governante que assume não acha que não é responsabilidade a obra do outro. Isso é que acontece no Brasil. Então, a gente começa a criar parâmetros e punições, tanto para o mau gestor, o gestor desonesto, como também para o governo, que precisa ter responsabilidade com as suas contratações. Em linhas gerais, eu acho que é um avanço muito grande, traz transparência, a gente cria um portal nacional de licitações, ou seja, todas as licitações públicas do Brasil têm de entrar nessa plataforma, nesse portal. Então você, se você é um bom gestor, em qualquer prefeitura que você tiver, você vai saber quanto foi comprada uma caneta no IAPOC. E você vai saber que efetivamente se você está comprando caro ou barato. Então, em linhas gerais, eu acho que é um avanço para o Brasil.
Tá certo, JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 19h, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença, deputado.
Obrigado, amigo. Foi um prazer.
Nós agradecemos também a sua audiência e a gente volta numa próxima edição. Até lá. Agora, essa questão da licitação, acho que avançou muito com essa legislação nova, porque trouxe um pouco mais de transparência, um pouco mais de assertividade em relação às negociações do governo, ao dinheiro público. Acho que foi um avanço bem significativo.
Deputado, agora você olha para a câmera do senhor, para frente.
Fazer uma foto do senhor, deputado. Dá uma puxada no paletó, por favor. Isso.
Meti ele mais magro, viu? Senta aí. Se eu tiver gordo, eu brigo com o cameraman aí.
Isso,
da minha
briga
frente.
Com ele.
Com ele aí.
Ok. Mércia. Ah, tá. Mércia, posiciona na abertura, por favor, para a gente gravar aquela chamadinha daqui a pouco. Mas, deputado, acho que a gente falou de bastante tema,
foi,
né?
Foi bom. Não, esse negócio da licitação tem uma coisa que